per começar achou que sabia que gostaria muito de vos ouvir, de ouvir a história que vocês gostariam de contar. Eu tenho uma história muito pequenina. Uma das primeiras pessoas que conheci quando cheguei ao Porto foi a Teresa Lago, que devem conhecer, penso eu, a maior parte dos que aqui estão. E foi também uma pessoa que teve um papel muito importante, não só a nível da Faculdade de Ciências, como da Universidade do Porto, como a nível nacional e a nível internacional, de tornar as áreas da física do espaço, se quiserem, ou a física, a astrofísica também, mais conhecida e mais reconhecida por esse mundo fora. Foi uma relação que ainda continua, não vejo a Teresa com muita frequência, mas fui fui algumas vezes ao planetário ver. O primeiro planetário que eu visitei na minha vida foi em Joanesburgo, e foi para aí já há 50 e muitos anos. E ficava sempre com o pescoço, porque ainda não tinha aquelas cadeiras de descer, e ficávamos todos com o pescoço torcido. Bem, isto é só para dizer que é com muito gosto que vos recebemos aqui. Acho que o que estão a fazer e estas iniciativas de virem falar sobre os vossos desafios, as vossas descobertas, o trabalho que andam a fazer é fundamental. E, portanto, da minha parte e da parte da Comissão, que está aqui representada, e são tudo senhoras, ainda por cima, isto depois do dia do Parlamento de Jovens, que se realizou há 2 dias atrás e cujo tema era a igualdade de género, isto é um bom exemplo que vamos muito para além disso. E, portanto, eu, agradecendo também a presença das senhoras deputadas, passava a palavra já, e acho que vão falar aqui, e portanto, mais uma vez, muito obrigado, sejam muito bem-vindos, e it's all yours.
Ora bem, muito obrigado. Ora, o meu nome é José Afonso, sou coordenador do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, e hoje é um prazer muito grande estar aqui, no Dia Nacional dos Cientistas, a falar um bocadinho sobre ciência nacional, o que é nacional é bom e esta é mesmo boa, sobre astrofísica, sobre o estudo do espaço e do universo. E isto é uma atividade que o Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço realiza em colaboração ou inserido nas universidades de Lisboa e Porto, na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. E aquilo que vamos aqui falar representa o fundamento de termos hoje as ciências do espaço como sendo uma das áreas científicas nacionais de maior impacto internacional. Isto não somos nós a dizer, são os dados oficiais do Observatório das Ciências. E é curioso porque, de facto, em Portugal não existem assim tantos astrofísicos, não é? Estamos entre 100 e 200. Uma grande parte está no Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço. E como vocês vão ver, temos um portfólio de atividade, felizmente com bastante impacto, felizmente bastante reconhecida, felizmente feita em ambiente internacional e, cabe-me aqui também a frisar, muitas vezes em papéis de liderança internacional. Okay? Para além da investigação, nós temos também uma atividade que tentamos que seja muito abrangente, muito eficiente também, a nível da comunicação de ciência. Obviamente a ciência não está completa se não fizermos a comunicação, e nós hoje em dia temos, quer com a gestão científica do Planetário do Porto, quer com atividades no Planetário Carlos Gulbenkian em Lisboa, quer no Observatório Astronómico de Lisboa, quer nas escolas e quer por todo o país, tentamos levar esta ciência ao maior número possível de pessoas. Hoje em dia nós chegamos diretamente a cerca de 60 mil pessoas por ano, E isto, obviamente, enche-nos de grande prazer. Mas nós, durante já há muito tempo, obviamente, temos notado que existem dificuldades na comunicação de ciência. E, em particular, nesta era da informação, nós sentimos que é difícil, por vezes, chegar para além daquilo que são os grandes centros populacionais, Lisboa e Porto, que é também onde nós estamos. E, portanto, apesar de todas as atividades que fizemos em Lisboa e Porto, falta o resto. E o resto não tem acesso a esta atividade científica facilmente. E, portanto, o que vocês vão ver aqui é a nossa tentativa de levar esta ciência e esta atividade ao maior número possível de pessoas. Um dos alvos mais importantes são os jovens. Os jovens compreenderem que, hoje em dia, em Portugal, podem seguir uma carreira científica sem qualquer receio de qualquer comparação com o exterior. Não é preciso ir para o exterior, podem fazê-lo cá. E vão estar dentro, e por exemplo nesta área científica, vão estar dentro de instituições que conseguem ombrear com qualquer instituição internacional. E toda esta investigação é feita também em meio internacional. E, portanto, hoje é possível qualquer um de nós, qualquer um dos jovens, seguir uma carreira profissional na ciência e, em particular, na investigação, nas ciências do espaço e na astrofísica. Eu, antes de começar a atividade propriamente dita, queria também deixar aqui uns agradecimentos. O agradecimento, obviamente, ao professor Alexandre Quintanilha e à Comissão de Educação e Ciência por nos receber, por ter possibilitado que nós tenhamos vindo aqui falar um pouco da nossa atividade. Também à Divisão de Apoio às Comissões, e nomeadamente aos Serviços de Apoio à Comissão de Educação e Ciência, à Teresa Fernandes, à Purificação Nunes, à Agatha Leite e à Fernanda Fernandes. Obviamente, sem eles isto não seria possível hoje. Ora bem, então, deixem-me encurtar a minha intervenção, porque isto quer-se que seja rápido, não é? O formato Ignite foi pensado de forma a poder transmitir a maior quantidade possível de informação de uma forma que não seja aborrecida. Muitas vezes nós temos palestras que duram uma hora e nós sabemos que, por exemplo, para os mais jovens, e às vezes nem só para os mais jovens, os temas podem ser duros, não é? Podem ser pesados. O formato Ignite exige simplesmente isto. Cada pessoa tem exatamente 20 slides, cada slide tem exatamente 15 segundos e cada pessoa vai falar da sua atividade. E, portanto, em 5 minutos é a única coisa que o investigador aqui tem para falar da sua atividade. Se não gostarem de ouvir falar de buracos negros, 5 minutos depois está alguém a falar de planetas. Se não gostarem de ouvir falar em planetas, 5 minutos depois alguém vai falar de galáxias. E, portanto, ao longo dos próximos 40 minutos, nós vamos ter aqui uma amostra daquilo que é a investigação no Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, que é também a investigação nacional nesta área. Okay. Na digressão Ignite e Astro, nós já passámos por 15 locais em Portugal. Eu não sei de cor. Moimenta da Beira, desde Moimenta da Beira até o Montijo, Évora, Covilhã, Grândola, Guarda, Vila Real, Campo Maior, Tavira, Ribeira Grande nos Açores, Beja, Ponte Lima, Bragança, Óbidos, Provença Nova. Isto são as localidades onde nós passámos desde 2016, que é quando nós iniciámos o Ignite e Astro. É, obviamente, uma atividade que vamos continuar a levar a todo o país. No total, nós tivemos já mais de 2.500 pessoas envolvidas nestas atividades. Mas, muito mais importante que o número, é perceber que estamos a atingir locais onde muitas vezes não é tão fácil haver comunicação de ciência, haver a divulgação daquilo que é feito em Portugal. Okay? Portanto, é obviamente uma atividade para continuar. Eu espero que apreciem. Vamos então dar início. E eu começo habitualmente desta forma, que é para perguntar, em primeiro lugar, se os investigadores estão preparados. E, em segundo lugar, se a audiência está preparada. Sim. Estou a ver que sim. E, portanto, a partir de agora, a não ser que caia um meteorito aqui, e como estamos na Assembleia da República, isto não seria uma boa ideia, não é? Nada vai poder parar esta apresentação. No final teremos um breve espaço para algumas perguntas que possam ter. Muito obrigado e até já.
Boa tarde. Eu venho partilhar convosco a investigação que nós fazemos em atmosferas planetárias. Claro que gostam de planetas, eu sei que sim, e começar por ver quais são os planetas no sistema solar que têm atmosferas, nós dizemos, de tipo terrestre, ou seja, que estão em equilíbrio hidrostático. São só aquelas que estão dentro do dos quadradinhos Vênus, a Terra, Marte e Titã, que é uma lua de Saturno. Bom, mas apesar disto, as atmosferas podem ser completamente diversas umas das outras, como vamos ver agora. Aqui estão muitos demasiados números, mas eu vou centrar só Vênus e a Terra. Reparem que o raio e a densidade são praticamente iguais, mas Vênus é uma espécie de gêmeo terrível, porque tem tanto dióxido de carbono na sua atmosfera que tem um efeito de estufa avassalador que faz com que à superfície esteja até o chumbo derreter-se. Outra coisa, há planetas que rodam rápido, como a Terra e Marte, que têm mais ou menos 24 horas por dia, enquanto que Vênus é muito lento, e Titã também. Por causa disso, há um fenómeno incrível, que é a atmosfera roda muito mais rapidamente do que o globo sólido, está em superrotação. Além disso, como eu disse, Vênus roda muito lentamente, um dia dura mais que um ano, imaginem. E além disso, roda no sentido contrário. Mas nós temos muita investigação sobre a atmosfera de Vênus. Esta é uma das referências, um trabalho de referência do nosso Instituto sobre o vórtice que existe nos polos, como se fosse um enorme furacão. Aqui está comparado, mas está multiplicado por 200 em relação ao maior furacão, que até há alguns anos, agora já são muito maiores. Este é um dos trabalhos de referência, que é, há mais de 60 anos que havia um enigma, que, como podem ver, há uma onda em forma de Y em Vênus, e não sabia porquê. Então nós fomos derivar as equações diferenciais todas e o nosso modelo já consegue reproduzir exatamente o que nós observamos. Outro destaque, um highlight do nosso trabalho do ano passado, foi a primeira vez que nós detectamos um vento meridional, ou seja, uma circulação do ar como uma célula de Hadley nos dois hemisférios. Claro que o nosso trabalho é a partir de observações. Nós utilizamos alguns dos maiores telescópios do mundo, como podem ver, e além dos grandes telescópios, claro que ajuda muito a isto o facto de Portugal pertencer ao Observatório Europeu do Sul, o ESO, e à Agência Espacial Europeia. Aqui vemos o resultado em que nós utilizamos simultaneamente observações coordenadas da Vênus Express, uma missão que nós participávamos, que nós estávamos ligados, e o VLT, o maior telescópio do mundo no Chile. Isto é um pouco o que nós fazemos. A luz que vem do planeta, nós vamos, isso chama-se um excelograma, nós conseguimos obter um espectro de alta resolução que tem uma espécie de impressão digital da atmosfera dos planetas. E a partir daí nós conseguimos obter, como detetivos, muito sobre o que se passa nas atmosferas. Aqui falamos sobre a missão japonesa Akatsuki, que nós estamos a colaborar diretamente agora numa ilha, foi lançado na ilha de Tanegashima, que é uma ilha muito especial, foram onde chegaram os portugueses há 500 anos. Eu estava lá a pensar, fantástico, há 500 anos chegaram cá por causa dos ventos e eu por causa dos ventos estou lá neste momento agora. Desta colaboração, partilho convosco, primeira mão, primeiros resultados que vão ser apresentados na conferência mais importante de sistemas planetários em Berlim dentro de pouco tempo. E aqui a outro método que foi desenvolvido a partir da Terra para seguir as nuvens no infravermelho. Também temos damos uma grande importância à investigação em termos de modelização atmosférica para podermos perceber os fenómenos que nós observamos. Este é outro projeto que nós participamos, a sonda Messenger, que passou na órbita de Vênus, e ao mesmo tempo havia a outra órbita, a outra sonda Akatsuki, que ao mesmo tempo estiveram a observar as mesmas zonas do planeta. outra colaboração, outro projeto que temos em mãos neste momento. Estamos, como detetives, estamos à procura de uma molécula que absorve muitos ultravioletas na atmosfera de Vênus. E ainda não se sabe. Mas não só de grandes telescópios e naves espaciais fazem a investigação. Aqui, como vem, estamos a usar pequenos telescópios para... Chamamos o trânsito de Vênus. Vênus passou em frente ao Sol. E nós tivemos com aqueles pequenos telescópios que foram construídos de propósito para aquele dia, em várias zonas do mundo, para estudar a atmosfera de Vênus. Aqui, mudamos de planeta, estamos em Marte, e sobre Marte há um grande trabalho em termos da modelização da atmosfera de Marte, e por outro lado, outro projeto que está a começar agora, que é o estudo das tempestades de poeira. Temos um aluno de doutoramento que neste momento está a utilizar dados da missão Cassini e, a partir de um método que foi desenvolvido em Portugal por nós, para, a partir da Terra, estudar os ventos, estudar a atmosfera de Saturno. É um trabalho difícil, mas já há resultados muito interessantes. Próximos passos, temos a Lua Titã, em que num próximo mês vamos fazer observações com o Very Large Telescope para estudar uma molécula, há muitos hidrocarbonetos lá, e vamos estudar uma molécula que é importante para a astrobiologia. Para finalizar, vou falar sobre a missão Ariel, que é uma missão que foi lançada e foi selecionada agora há cerca de 2 meses pela ESA, e que Portugal está no consórcio desde o princípio, e que nós vamos participar para estudar as atmosferas de outros planetas.
Ora, muito boa tarde. Vou então eu continuar nos outros planetas. Ora bem, vou falar então, o meu nome é Nuno Santos, sou professor no Departamento de Física e Astronomia da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, e vou-vos falar de um expresso para outros mundos. E para falar de um expresso para outros mundos, nós, enfim, já vimos uma imagem deste género, como o meu colega mostrou. É o nosso sistema solar, tem o Sol, uma gigantesca bola de lume, vamos dizer, e tem os seus 8 planetas à sua volta, mas desses 8 planetas só há um que nós conhecemos que tem vida, que é o nosso pequeno grão de areia, que nós estamos aqui, é a nossa Terra, não é? Que comparado com outros planetas é realmente muito pequeno. Mas uma das perguntas que nós sempre quisemos saber é: será que há outras terras por esse universo fora? Ora, para percebermos isso temos que... Como é que se formam os planetas? E os planetas e as estrelas? Portanto, tudo, basicamente, o Sol formou-se numa grande nuvem de gás e poeira que existia no espaço, que se contraiu e formou o Sol no centro. À volta desse Sol, quando o Sol era jovem, existia um disco de gás e poeira, e foi através dessa poeira que se foi agregando uma à outra, que aos poucos se foram formando os planetas. Portanto, a poeira foi se juntando, formou alguns corpos de maiores dimensões, esses corpos acabaram por colidir entre eles e dar origem aos planetas como nós conhecemos hoje. Portanto, foi assim que nós fomos formados, a partir de poeira das estrelas, verdadeiramente. Nós, quando olhamos, não aqui em Lisboa, não no Porto, mas fomos para o Alentejo, para um sítio de céu escuro, olhamos para o céu, nós vemos milhares de estrelas. Na verdade, na nossa galáxia existem cerca de 100 mil milhões de estrelas, só aqui ao pé de nós, enfim, cosmicamente ao pé de nós. E, portanto, se todas as estrelas formaram por este processo, provavelmente nós podemos imaginar que se calhar todas elas têm planetas à volta. Será que isso é verdade? Ora, nós já fomos capazes de ver alguns planetas, aquela pequena imagem vê, são alguns planetas parecidos com Júpiter, que foram encontrados à volta de uma outra estrela. Mas nós queremos encontrar terras. E como é que nós podemos então fazer isso? Em primeiro lugar, temos que ir para o Chile. Este é o Observatório do Paranal, no deserto de Atacama, que pertence ao Observatório Europeu do Sul, o ESO. Para lá chegarmos, temos que ir de avião. A viagem é muito chata, mas tem uns momentos bonitos quando se atravessa os Andes, por exemplo, tem-se uma paisagem muito bonita. E quando lá chegamos, deparamos, na verdade, com uma paisagem surreal, porque temos o deserto do Atacama, que parece Marte, não tem uma ervinha a crescer, e lá no meio, uns cogumelos, que são os telescópios que foram por nós colocados, que o ESO lá colocou. E são verdadeiras peças de alta tecnologia, no meio do deserto, como digo, nós, aquilo é um ambiente completamente surreal. Temos aqui uma imagem de uns, e é lá que está o Expresso. O Expresso não é um autocarro, é um Expresso com S, e é basicamente é o espectrógrafo mais avançado que existe à face da Terra. E é um espectrógrafo que foi agora instalado, está agora em fase de testes, e que vai ter uma particularidade. É que o Expresso vai ser capaz de combinar a luz dos 4 grandes telescópios de 8 metros que existem na montanha de Paranal, e com eles, combinando a luz, analisando a luz das estrelas, perceber se elas têm terras ou não à sua volta. Esse é o principal objetivo do Expresso. Uma coisa que me parece muito importante é que o Expresso é também uma produção portuguesa. É um consórcio de 4 países e Portugal construiu, foi responsável por construir todo o sistema óptico e mecânico que traz a luz dos 4 telescópios para um local onde ela é combinada, onde está o espectrógrafo propriamente dita. Isto é tecnologia portuguesa, feita em grande parte pela indústria nacional, e para mim é um grande orgulho dizer isto, porque acho que demonstrarmos que somos capazes e somos reconhecidos internacionalmente pelos nossos parceiros e pelo ESO como capazes de fazer este género de trabalho. E o objetivo do Expresso é encontrar outras terras. Nós sabemos hoje que a maior parte das estrelas que vemos no céu têm efetivamente planetas à volta, mas ainda não encontramos uma outra terra em que nós podemos dizer, se calhar há ali vida. E é isso que nós queremos fazer com o Expresso. Ora, aqui está a equipe que, de alguma forma, ou uma parte da equipe que, pelo menos, contribuiu não só para a construção do Expresso, como também para a sua preparação científica, aqui em Portugal. Portanto, isto é a equipe portuguesa. E eu queria só terminar um pouco a minha apresentação dizendo que o Expresso não é apenas um caso isolado, faz parte de toda uma estratégia que inclui, por exemplo, a missão espacial QEOPS, que vai ser lançada em janeiro do próximo ano, que contou, aliás, com uma colaboração entre nós e a indústria portuguesa também para desenvolver software. A missão Plato da ESA também, que vai ser lançada apenas em 2026 e que tem como objetivo encontrar muitos planetas parecidos com a Terra, para depois irmos perceber se eles têm vida ou não. E também é muito importante perceber que nós estamos também altamente empenhados na construção de um expresso, o passo a seguir, mas para o maior telescópio que vai existir à face da Terra, que é o ELT, que também está a ser construído neste momento pelo ESO no Chile. E daqui a uns anos, espero eu, poder responder esta pergunta. Será que estamos sós no Universo? Eu acho que sim, mas temos que responder. Passo a palavra.
Boa tarde, o meu nome é Margarida Cunha e eu vim-vos falar um bocadinho sobre a música das estrelas. Parece um tema romântico e é, de alguma forma. E eu gostava de pedir que começassem por imaginar que estão em frente a uma orquestra, mas é uma orquestra especial, porque é uma orquestra que vos pede para estar de olhos fechados. E quando estão de olhos fechados, entra o violino. Cá está. E a seguir entra o violoncelo. Eu tenho a certeza que mesmo de olhos fechados vocês vão ser capazes de perceber qual é a diferença entre estes dois instrumentos. E portanto a questão que nós colocamos é, então e se as estrelas forem instrumentos musicais? Será que nós conseguimos a partir da sua música perceber os seus tamanhos, por exemplo, que ao olhar o céu não somos capazes de distinguir? E aquilo que eu estou hoje aqui para vos dizer é que não só as estrelas são verdadeiros instrumentos musicais, mas que os astrónomos utilizam a sua música para conhecer o seu tamanho, mas também as propriedades do seu interior, que não podem ser vistas diretamente, e a sua idade e a sua dinâmica. E eu queria falar-vos primeiro um bocadinho do som. O que é o som? Portanto, o som, só relembrando, são, no fundo, pequenas perturbações de um meio, por exemplo, aqui o ar, que se propagam e daí vocês conseguirem ouvir as minhas palavras. Ora, as estrelas são grandes bolas de gás e, portanto, também há perturbações desse tipo dentro da estrela que se vão propagar, estas ondas de som vão se propagar. Ora, nós não conseguimos ouvir esse som, porque obviamente há um espaço vazio que nos separa das estrelas e as ondas de som não se propagam nesse espaço vazio. Mas essas ondas fazem com que a estrela expanda e contraia sistematicamente. Essas expansões e contrações vão fazer com que o seu brilho mude no tempo. E esta variação de brilho no tempo, sim, nós conseguimos observar, e por exemplo, com o satélite Kepler da NASA, ou o satélite TESS, que foi recentemente lançado, e em que nós participamos e que nos permite ver, por exemplo, não é surpreendente, estrelas mais pequenas têm um som mais agudo, estrelas maiores têm um som mais grave. Okay? E o que eu vos vou mostrar a seguir é precisamente observações do satélite Kepler, que são observações reais, de 4 estrelas, da mais pequena para a maior. Vocês veem claramente que o registro é diferente, a variação do brilho no tempo muda em amplitude e em frequência. E, portanto, é possível, e é isso que eu vos vou mostrar a seguir, fazer uma sinfonia destas estrelas, é o que vocês vão ouvir. A única coisa que eu queria chamar a atenção é que o som das estrelas é demasiado demasiado grave para nós ouvirmos. Portanto, tivemos que fazer aqui um truque e passar para a gama do audível de forma proporcional. Vamos ouvir. não é propriamente música clássica, mais barulho, mas espero que tenham gostado. Mas temos então de distinguir os seus tamanhos pelo seu som. Mas podemos fazer mais que isso. Nós temos, voltando à analogia do instrumento musical, se nós temos um instrumento musical que tem um defeito, somos capazes, se tivermos bom ouvido, de detectar esse defeito. A mesma coisa acontece se houver uma transição rápida, uma variação rápida dentro da estrela. O caso de uma estrela como o Sol, tem uma região interior onde a energia é transportada pela luz, pelos fótons, e tem uma região exterior está a borbulhar, como uma panela de água a ferver. A região entre as duas é de variação rápida. As ondas de som ao passarem vão sentir essa variação. E nós somos capazes de determinar qual é o tamanho, a extensão da zona interior e a extensão da zona exterior a partir simplesmente da observação da luz. A mesma coisa nos estrelas mais, com mais massa, estrelas maiores do que o Sol. Aí, esta zona que borbulha está no interior, no seu núcleo, que produz a energia nuclear. E nós somos capazes, a partir da música destas estrelas, determinar qual é o tamanho dos núcleos destas estrelas. Para além da estrutura, para além do tamanho, também somos capazes de dizer qualquer coisa sobre a dinâmica da estrela. Ora, nós sabemos que, no caso do Sol, por exemplo, desde há muito tempo, que se sabe que a sua superfície roda, e roda de uma forma que não é homogénea, nós dizemos que é diferencial, não roda toda à mesma velocidade. E vemos isso pelas manchas solares, sabemos, à superfície. Mas a questão que se coloca é, como é que roda? Ora, a observação do som do Sol, da música do Sol, permite-nos dizer que roda também de uma forma não homogénea naquela região que está a borbulhar, mas que a região interior roda como se fosse um corpo sólido. Okay? Tudo isto nós vemos para o interior das estrelas, ouvindo, não é ouvindo, detectando a música das estrelas. Mas eu gostava de acabar com uma citação do livro de Internal Constitution of Stars, do Sir Eddington, grande físico do século passado, que perguntava, já no início do livro, que instrumento conseguirá atravessar a superfície de uma estrela e revelar o seu interior, as propriedades do seu interior. E aquilo que eu vos queria dizer é que esse instrumento é a astrosismologia, o estudo da música das estrelas. Obrigada.
Ora bem, então eis-me de volta e eu vou-vos falar sobre galáxias. O galaxódromo é exatamente isto, é o autódromo das galáxias. Eu estudo galáxias, tento perceber o que é que elas são, como é que elas surgiram no universo e como é que elas evoluem. E nós hoje em dia temos observações que nos mostram milhões e milhões de galáxias. E temos galáxias de todas as cores e feitios e tamanhos. Isto de alguma forma deve estar relacionado com a sua natureza. Galáxias são milhões e milhões de estrelas. Nós vemos aqui galáxias que estão ao longo de 13.700 milhões de anos da história do Universo. Esta é a galáxia de Andrómeda, é parecida com a nossa, com a Via Láctea. Estes milhões de estrelas estão a brilhar e a luz delas demorou a chegar cerca de 2 milhões de anos até nós. Portanto, nós estamos a ver esta galáxia quando o Universo tem 13.698 milhões de anos. Há galáxias muito mais extremas. Aquele caso que ali está é uma colisão entre duas galáxias que está a formar uma série de estrelas jovens a uma taxa alucinante. Este sistema de duas galáxias em colisão, e todas aquelas estrelas azulinhas que aqui estão a cerca de 50 milhões de anos-luz. A luz deste sistema demorou 50 milhões de anos a chegar até nós. Tal como conhecemos este sistema de galáxias em colisões, e as colisões são relativamente habituais no Universo, nós temos muitas outras galáxias ao longo da idade do Universo. Todas estas galáxias estão em idades cada vez mais anteriores. Este sistema está num universo que tem apenas 1.500 milhões de anos. Há galáxias ainda mais extremas. Isto é uma imagem óptica e quando mudamos para a imagem de radiofrequência nós notamos que existe ali alguma coisa de excepcionalmente poderoso. Isto é uma galáxia muito potente em radiofrequências. Aquilo que tem no seu centro é um buraco negro gigantesco que está a engolir material. E nós pensamos mais ou menos saber aquilo que se passa próximo deste buraco negro gigantesco. Não no buraco negro, porque isso já é impossível de observar. Em tudo isto, nós vamos percebendo que as galáxias sofrem uma evolução. As galáxias podem estar isoladas, estão também em pequenos grupos, vão interagindo com outras galáxias. Esta interação leva a que se formem mais estrelas nas galáxias. Há também queda de material para um buraco negro gigantesco que todas as galáxias devem possuir no seu interior. Falamos de quasares, falamos de núcleos galácticos ativos. Isto, a certa altura, tem um final, esta atividade. E as galáxias transformam-se em galáxias mais passivas, em galáxias elípticas. Podemos dizer até que estão mortas porque não formam novas estrelas, mas, na realidade, são ainda uma fase muito importante da vida de uma galáxia. E podemos começar a perguntar-nos, ok, mas isto existe em todo o, em todo o universo? Nós sabemos que o crescimento de estrelas e o crescimento do buraco negro central destas galáxias vão passo a passo. E, portanto, começamos a perceber que existe algo de comum durante a história do universo e durante a história da evolução das galáxias que nós vemos no universo. E, portanto, este processo é universal ou não? Queremos saber isso. Acontece desde a origem do universo, desde o Big Bang, desde as primeiras galáxias. Foi este processo que fez nascer as galáxias? E será que estamos a ver tudo o que há para ver? E não estamos. Nós tentamos usar os maiores telescópios do mundo, seja o VLT, sejam os radiotelescópios, neste caso o VLA, no Novo México, seja telescópios em órbita. O Herschel e o Spitzer são telescópios de infravermelho, o telescópio espacial Hubble é um telescópio óptico. E no, tentando explorar ao máximo estes telescópios, nós conseguimos ver estas galáxias, que se situam no universo tem apenas 700 milhões de anos. Portanto, estamos a menos de 10% da idade do universo hoje. Okay? Esta é uma galáxia chamada CR7, tal como o Cristiano é a melhor do mundo, porque tem algumas das primeiras estrelas que se formaram no universo. E esta é uma das galáxias também que estamos a tentar estudar em detalhe. Mas nós queremos ir ainda mais além. Se tivermos aqui a história do universo, desde o Big Bang até aos tempos de hoje, nós hoje temos muitas questões sobre a origem das galáxias, sobre a evolução das galáxias. Mas nos tempos antigos, as questões são ainda maiores. Porque nós, obviamente, é mais difícil observar aquelas épocas. Indo para radiotelescópios, nós temos acesso a galáxias que são fortes em radiofrequências, mas que são invisíveis. E nem sequer com o telescópio tão poderoso quanto o telescópio espacial Hubble, nós muitas vezes conseguimos estudar estas galáxias. Temos aqui um exemplo de uma galáxia que é visível em radiofrequências. Se os nossos olhos tivessem o tamanho do telescópio Hubble, olhavam para aquela zona do universo e não viam absolutamente nada, porque é uma galáxia invisível, e era preciso recorrermos a um telescópio como o telescópio de infravermelhos de Spitzer para vermos que existe lá uma galáxia. Para estudar esta galáxia não chegam estes telescópios, precisamos de algo muito mais poderoso. E hoje em dia nós temos o ALMA, o Atacama Large Millimeter Array, é um novo telescópio que está no Chile, é um conjunto, aliás, de 66 radiotelescópios, que possivelmente hoje é um dos telescópios mais potentes em funcionamento. E nós temos estado a usá-lo, e não apenas a usá-lo. Hoje em dia nós temos um centro de competências para o ALMA, e entre as muitas atividades que fazemos está o apoio às observações deste super radiotelescópio, e nós hoje validamos muitos dos dados científicos que são obtidos com este telescópio. Muito obrigado.
Boa tarde, meu nome é Catarina Lobo, eu vou continuar aqui com as galáxias e eu vou-vos falar do que se passa dentro de um enxame de galáxias. Bom, a maior parte das galáxias do Universo não está isolada, tem vizinhas próximas, tal como a Via Láctea, tem aqui Andrómeda OP, as nuvens de Magalhães, e muitas galáxias estão mesmo em agrupamentos. Esses agrupamentos chamam-se enxames e têm umas dimensões enormes, portanto, podem albergar mais de 1000 galáxias e podem ter dimensões e massas que vocês estão a ver aqui nestes números, que são verdadeiramente astronómicos, e toda aquela estrutura está mantida coesa pela gravidade, porque há ali uma grande massa e então mantém aquilo tudo coeso. Portanto, o enxame não se desagrega. Mas porquê a palavra enxame? Parece assim um bocado estranho, mas na verdade eu acho que dá uma boa ideia, porque o material não se desagrega, as galáxias não partem umas por ali fora, mas elas têm movimento dentro dos enxames e isso vai ser importante para o que nós vamos ver. Como o José já mostrou, o meu colega, as galáxias são todas diferentes quando nós olhamos para dentro do enxame e então quando comparamos com galáxias que estão fora dos enxames, no que nós chamamos o campo, elas podem ter diferenças significativas. As primeiras evidências observacionais de que isto de facto está a acontecer foram obtidas por estes dois astrónomos, por volta de 1930, que recolheram muitas observações e as trataram, e conseguiram perceber que a forma das galáxias é sistematicamente diferente, ou muito, muito frequentemente diferente, quando elas estão nos enxames ou quando estão no campo. E então interessa perceber isso. Sobre os ombros destes dois gigantes, muitos outros astrónomos foram trabalhando desde então, e em 1980 estabeleceu-se esta relação morfologia-densidade. Portanto, as zonas mais densas do universo, sendo os enxames, tem maioritariamente galáxias esferoidais, elíticas, e no campo há maioritariamente galáxias espirais de disco. Mas será que isto acontece logo à partida? As galáxias de enxame formam-se logo elíticas e os do campo logo espirais? Ou formam-se todas iguais e depois é a vivência ao longo do tempo, a questão sujeitas, que as diferencia? Bom, desde que esta relação foi estabelecida, as opiniões dividiram-se, mas eu acho que hoje em dia a comunidade científica acha que isto tem muito de adquirido e deixa as galáxias falarem por si. Então interessa perceber quais são os mecanismos físicos que estão aqui envolvidos. Um deles nós conhecemos muito bem aqui na Terra, são as forças de maré. As forças de maré são forças gravitacionais que um corpo exerce sobre outro e por esse corpo ter uma dimensão, não ser pontual, sente intensidade diferente em diferentes partes dessas forças gravitacionais e fica deformado. Isto acontece de maneira extremamente eficiente nestes enxames pequeninos que nós chamamos grupos, porque as galáxias movem-se lentamente e as forças de maré têm muito tempo para atuar e distorcer as galáxias, tal como vocês veem nestas imagens. Bom, os astrónomos estudam isto principalmente por efeito de simulações computacionais. Não podemos ir para o laboratório experimentar, então introduzimos as leis físicas no computador, vemos o que acontece, e é interessante ver que quando fusionamos duas galáxias de disco que estão em interação próxima, elas formam uma galáxia elíptica que é muito comum no centro dos enxames. E já estamos aqui a ver outro efeito, é o efeito da pressão de varrimento. Isto aqui é a imagem de uma galáxia que se move dentro de um enxame, é uma galáxia de enxame, e vocês veem que há material que está a ficar pelo caminho na esteira da órbita da galáxia. O que é que está aqui a acontecer? Bom, de facto, nos enxames, são meios densos, há muito gás pelo meio das galáxias e esse gás vai exercer uma pressão, que é tal como se eu me mover aqui pela sala, vou sentir o vento a vir contra mim. Ou como aqui no slide seguinte, este cãozinho, quando sente o vento a passar por ele, os pelinhos vão para trás. É o mesmo que acontece com as galáxias, mas as galáxias perdem o gás, não é? No slide seguinte, nós já vamos ver a mesma galáxia, mas abarcando um campo de visão maior, e vamos ter muito mais informação, porque é a informação conjugada de ultravioleta, de raio-x, do visível, e nós vemos como a forma da galáxia se alterou e como é dramático a quantidade de material que ela já perdeu. Portanto, todo aquele gás foi varrido para fora da galáxia. Bom, isto vai ser muito dramático para a galáxia, porque ela sem gás, o que é que acontece? Não consegue formar mais estrelas, porque o gás é o ingrediente fundamental para as galáxias formarem estrelas. E ninguém consegue fazer algo sem ingredientes, não é? Portanto, o que vai acontecer? A galáxia, para a sua formação estelar, quer dizer que todas as suas estrelas massivas, que são aquelas muito azuis, vão morrer, porque essas têm uma duração curta, e só ficam na galáxia as estrelas de baixa massa e de menor temperatura, aquelas amareladas. Portanto, a galáxia vai mudar de cor. Bom, até parece que já sabemos responder a todas as perguntas, não é? Mas, de facto, isso em ciência não existe. Portanto, nós precisamos de jovens cientistas e precisamos de observações muito mais detalhadas. E isso o Instituto de Astrofísica está empenhado em fazer. Em particular, estamos a participar na construção do MUNS, que vai ser um espectrógrafo que vai ser instalado no telescópio VLT no Chile, em 2020, e que vai permitir a observação detalhada de enxames de galáxias distantes. E é fantástico que Portugal, também como os meus colegas já disseram, está envolvido, juntamente com o ESO, na construção do ELT, e esperamos nós que também contribuiremos para a construção do MOSAIC, que é o precursor, o sucessor, desculpem, do MUNS, mas para este telescópio. E as galáxias de enxame vão mostrar muito mais segredos, com certeza. Obrigada.
Olá, sou a Lara, vou-vos falar acerca de ondas gravitacionais e de como elas nos vão permitir ouvir o universo, mas para falar disso tenho que começar por falar um pouco da gravidade. Bom, segundo reza a lenda, quando uma maçã caiu na cabeça de Newton, ele percebeu que há uma força, a gravidade, que atrai entre si todos os corpos com massa. É a gravidade que faz com que a maçã caia em direção à Terra e com que a Terra se mantenha a orbitar em torno do Sol. Contudo, mais de 200 anos a seguir, o Einstein percebeu que na realidade não é bem assim, que a gravidade é uma manifestação da curvatura de espaço-tempo e que os corpos com massa curvam o espaço-tempo deformando à sua volta. A maçã, quando cai em direção à Terra, na realidade está a escorregar na cova que a Terra faz no espaço-tempo. Bom, sempre que um corpo com massa se move, o espaço-tempo tem de se alterar à sua volta e gera-se assim uma onda gravitacional que comunica essa alteração para que todo o espaço se adapte a esta mudança. Isto é mais ou menos o que acontece quando damos uma pedrada num charco. Quando uma pedra perturba a superfície do charco, geram-se ondas concêntricas que transmitem informação ao resto do charco para que a superfície se adapte. Bom, as ondas gravitacionais, quando se propagam, fazem-nos sem obstáculos, sem impedimentos e, portanto, vão-nos permitir ouvir coisas que não conseguimos ver ou porque não emitem luz ou porque estão obfuscadas e, portanto, vamos deixar de ouvir um filme mudo do universo, bom, com exceção de estrelas, como vimos. E estas ondas gravitacionais, à medida que se propagam, deformam o espaço-tempo, contraem-no numa direção e esticam-no na outra. E vão fazer isso a tudo por onde passam, vão fazer isso às galáxias, às estrelas, à Terra, a nós, mas não vão fazer lá luz. E por isso podemos detectá-las usando o interferómetro laser. O interferómetro tem dois braços percorridos por raios laser e quando os braços têm o mesmo comprimento, os feixes laser anulam-se e não há detecção de sinal. Mas quando passa um onda gravitacional, estes feixes passam a ter comprimentos diferentes e há detecção de sinal. Portanto, se construirmos interferómetros na Terra, podemos detectar a passagem de ondas gravitacionais pela Terra. E foi isso que o LIGO fez, mas como isto são efeitos muito pequenos, menores que o núcleo de um átomo, é preciso fazer interferómetros muito grandes. Eles fizeram interferómetros com 4 km. E ao fim de 20 anos, eles ouviram isto. Isto não parece grande coisa, mas os cientistas passaram anos a treinar-se para identificar isto. E tal como o conhecedor de pássaros os identifica pelo pio sem os ver, os cientistas sabem que o que piou aqui foi um binário de buracos negros. Dois buracos negros com uma massa com cerca da massa de 30 massas solares a orbitar em torno de um do outro enquanto emitem ondas gravitacionais até que eventualmente colidem e param de emitir ondas gravitacionais. Desde esta altura, este sinal foi emitido há 1.3 milhões de anos, mas foi um marco histórico, é um marco histórico porque provou que o Einstein tinha razão quando previu as ondas gravitacionais e que o Karl Schwarzschild também tinha razão quando previu a existência de buracos negros. Mas entretanto já vimos 4 vezes buracos negros, pelo menos, e isto já nos mostra, por exemplo, que a teoria da relatividade geral está mais certa do que algumas pessoas que nos querem fazer crer, ainda que não explique tudo. Mas o ano passado houve observação num evento diferente e nessa altura já havia um terceiro interferómetro a funcionar na Itália, o Virgo, e com 3 conseguimos, por triangulação, saber de que parte do céu vêm as ondas gravitacionais. Então, quando neste dia houve detecção de ondas gravitacionais, soaram os alarmes de observatórios na Terra e no céu e apontou-se tudo para lá. E assim conseguimos ver, pela primeira vez, acompanhar todo o processo de um binário de estrelas de neutrões. Estas estrelas são estrelas extremamente densas que se formam nas fases finais da vida de estrelas de massa intermédia. E como as ondas gravitacionais são emitidas primeiro, conseguimos ver isto com vários comprimentos de onda e com ondas gravitacionais e perceber, por exemplo, que é nestes processos que se gera o ouro e metais pesados que existem no universo ou os jatos de raios gama que vemos de vez em quando no céu. Quer os buracos negros, quer as estrelas de neutrões, são criados, são fases finais da vida de estrelas massivas, mas também vamos poder ver, por exemplo, as supernovas que lhes dão origem, também vamos poder ver a fase final da vida do Sol, as anãs brancas. Mas também as ondas gravitacionais vão-nos permitir também saber acerca de galáxias, como José Afonso falou, elas têm buracos negros no seu centro e, portanto, se estudarmos a colisão de buracos negros, podemos perceber como é que as estruturas enormes que vemos agora se formaram através de colisão de galáxias mais pequenas. Mas, e mais importante para mim, pelo menos, é que vão-nos permitir aprender acerca da natureza do universo em si. Nós não sabemos nada, ou quase nada, do que aconteceu no início da vida do universo, porque não nos chega a luz de lá, não pode chegar. Mas as ondas gravitacionais que se criam nessa altura, e podem se criar por vários processos, podem-nos chegar. Para detectar todas estas coisas, nós vamos precisar, contudo, de interferómetros maiores e mais precisos. Isso não se pode fazer na Terra, porque há muito ruído que não nos permite ter a precisão necessária, tem de se ir para o espaço. E é isso que a Agência Espacial Europeia pretende fazer em 2034, com a missão LISA. Vão enviar uma constelação de satélites que formam 3 interferómetros com 2.5 mil milhões de quilómetros e sabe-se que esta tecnologia funciona e, portanto, espera-se que nos permita ver tudo isto que falei e espero eu que nos permita ver algo que não sabemos sequer que está lá.
Boa tarde. Eu queria falar um bocadinho sobre energia escura. Se calhar pode haver quem não sabe bem o que é energia escura, mas eu espero que quando acabar fiquem todos com a certeza que não sabem mesmo o que é que é. A ideia de o que é feito o universo? O universo é feito de matéria, a gente já viu estrelas, galáxias, nós próprios aqui, a Terra, não é? É matéria normal. Mas aparentemente isto não é a história toda, porque hoje em dia a gente pensa que há cerca de 5 vezes mais matéria dita escura, não se consegue ver. Essa matéria é exótica, não interage connosco, nós sabemos que lá está qualquer coisa, porque ela pesa, portanto comporta-se como matéria normal que a gente vê, só que não se consegue ver. E parece ser muito mais do que a matéria normal. Mas isso também não é a história toda, porque na realidade hoje em dia pensa-se que mais 2/3 da energia do universo está numa coisa que se chama energia escura. Também não se vê, mas não tem um comportamento como o da matéria, tem um comportamento mais estranho. Então, porquê é que a gente pensa que existe esta coisa, energia escura, tão esquisita, e porquê é que ela parece dominar o universo? Se pensarmos na história do universo, começamos com o Big Bang, nos primeiros 400 mil anos aconteceram umas coisas esquisitas, as coisas foram-se formando, mas daqui para lá, até hoje, foi mais ou menos sempre a mesma coisa. O que eu quero dizer com a mesma coisa é que só uma força que domina o universo a grandes escalas, que é a força da gravidade. Esta força de gravidade é uma força atrativa. Portanto, se o universo está em expansão depois da explosão inicial, significa que a expansão devia estar a travar não é? Porque a gravidade está a atrair todos os corpos e, portanto, a expansão devia ser desacelerada. Mas quando se foi medir essa expansão com detalhe, o que se descobriu é que nos últimos 5 mil milhões de anos essa expansão está a acelerar. Ou seja, a expansão está a ser cada vez mais rápida. Como é que isso é possível se a gravidade é uma coisa que tem tendência a travar? A única explicação é haver uma força que compensa a força atrativa da gravidade e que seja uma força repulsiva, portanto, qualquer coisa que permita explicar o universo estar a acelerar neste momento em vez de estar a travar com a gravidade. A ideia é que, para haver esta força extra, na realidade não é preciso outra coisa para além da gravidade, porque uma componente do universo esquisita, com uma pressão negativa, com a força de gravidade torna-se repulsiva. Portanto, para conseguir explicar esta aceleração, tudo o que nós precisamos é de uma componente exótica que tenha uma pressão negativa. Uma coisa muito estranha, não se vê nos laboratórios normalmente. O que é que isso poderia ser? Uma das possibilidades, podemos voltar atrás ao princípio, que o Einstein, quando fez a teoria da relatividade geral, ele pensou exatamente em como é que as galáxias não caem umas para as outras, como é que podemos pensar no universo estático. Na altura pensava-se que o universo seria estático. E então ele imaginou que nas equações havia um sítio para uma coisa, que se chamou a constante cosmológica, que fazia uma força repulsiva e permite exatamente compensar a força atrativa da gravidade e explicar o universo estático. Ótimo. O problema foi que, quando se foi ver o universo com cuidado, passado alguns anos, descobriu-se que as galáxias à nossa volta estavam-se a afastar e as que estão mais longe afastam-se cada vez mais depressa e, portanto, na realidade o universo não era estático, mas estava em expansão. Sendo assim, não era preciso constante cosmológica para nada e foi um bocado desapontamento. Mas essa ideia da constante cosmológica ficou lá, como força repulsiva. Portanto, nós agora podemos ir lá buscar essa ideia. Como é que isso funciona? A matéria, quando o universo se expande, vai ficando cada vez mais rarefeita, não é porque se vai diluindo, mas uma constante cosmológica, como o próprio nome indica, vai ficando sempre constante, apesar do universo estar em expansão. Então, se no princípio da história do universo a matéria estava a dominar a energia do universo, e a constante fosse muito pequenina, conforme o universo vai evoluindo, a matéria vai ficando cada vez mais pequenina e a certa altura a constante cosmológica começa a dominar. Isso explica porque é que está 5 mil milhões para cá, o universo poderia começar a acelerar porque a constante cosmológica vai começar a dominar o universo. Será que isso é a única explicação possível? Pode não ser. Nós podemos também ter uma componente com uma pressão negativa, como a da constante cosmológica, mas que não é constante, que é dinâmica, não é? E nesse caso temos um comportamento diferente na história do universo que seria distinto de uma constante. Quantas possibilidades é que nós podemos ter para esta aceleração? Como a Lara disse, nós pensamos a gravidade como uma coisa que deforma o espaço-tempo, mas se calhar a maneira como a matéria deforma o espaço-tempo à nossa escala, por exemplo, no sistema solar, é diferente da maneira como ele deformará o espaço-tempo a grandes escalas, e nesse caso isso podia explicar porque é que a expansão do universo é diferente. Neste caso não haveria energia escura, era apenas a teoria da gravidade que é diferente daquilo que nós esperaríamos que ela fosse. Outras possibilidades é nós estarmos num sítio do universo um bocadinho diferente do universo a grande escala, portanto nós estamos numa zona um bocadinho mais rarefeita e nesse caso esta expansão acelerada seria um artefacto do sítio onde nós estamos e não uma regra geral para o universo. Também podia acontecer. Ou então, uma coisa ainda mais exótica, se calhar as quatro dimensões em que nós vivemos não são as dimensões todas que existem no universo e a gravidade vive em mais dimensões do que quatro e portanto pode fazer coisas esquisitas a que nós não temos acesso normalmente. Qual destas possibilidades é que é correta? Não é? Será que é mesmo uma constante cosmológica? Será que é outra explicação? Nós, para saber isso, temos que observar melhor o universo. Não é? Vão-se fazer uma série de experiências, algumas vão sair dentro de muito poucos anos. A Euclide é uma em que participam muitos membros do IA e que vai ser lançada dentro de muito em breve. E, portanto, se calhar daqui a muito poucos anos vamos ficar com algumas respostas a essas perguntas. Ou, se calhar, com ainda mais perguntas, não é? Não sabemos. Obrigado.
Boa tarde, eu sou Mário João Monteiro, da Universidade do Porto, e também o delegado de Portugal na Agência Espacial Europeia, no Programa Científico da Agência Espacial Europeia. Por isso, cabe-me a grata tarefa de vos falar um pouco o que é a participação de Portugal no Programa Científico da Agência Espacial Europeia e a contribuição do Instituto de Astrofísica para esse programa. Portanto, a Agência Espacial Europeia é uma organização internacional que tem 22 Estados-membros, acho que é 23 já tem mais um. Portugal entra na IESA em 2001 e desde essa altura que nós estamos progressivamente a reforçar a nossa capacidade de intervenção e a nossa colaboração com os nossos colegas internacionais. Aqui tem o portfólio das missões da agência. A verde são aquelas que estão em operação neste momento. A roxa são aquelas que estão em construção neste momento. Portanto, em cada momento a agência tem uma longa lista de missões, aquelas que estão a dar dados e aquelas que estão a ser preparadas. Uma das componentes das missões do programa científico é a observação do universo, portanto, é olhar para fora. Eu vou-vos falar um bocadinho de algumas delas. Estas missões tentam explorar todo o espectro eletromagnético, portanto, a ideia aqui é sermos capazes de usar todas as janelas possíveis para estudar o universo. Eu vou-vos falar de alguns exemplos. Certamente conhecem este. Eu gosto sempre de mencioná-lo porque o Hubble não é uma missão da NASA. O Hubble é uma missão conjunta da NASA e da ESA. Portanto, a ESA participou também na construção do Hubble e tem sido, de facto, o mais antigo. Portanto, estão quase 30 anos a funcionar e continua hoje a dar descobertas que são groundbreaking nas áreas de intervenção. O Hubble é um observatório, significa que todos nós podemos propor tempo de observação, temos um projeto, uma ideia interessante e propomos observação. Outro observatório que foi fundamental é o XMM, lançado em 99, ainda a funcionar. Porquê que é fundamental? Porque observa no raio-x. Portanto, esta é uma gama de comprimentos de onda em que nós não temos acesso no Sol. Mas depois temos outras missões, por exemplo, o Gaia, que foi lançado em 2013, mais recente, com participação portuguesa, que faz um survey de todo a galáxia, no sentido de encontrar um modelo a 6D. É a posição e as velocidades de todas as estrelas das galáxias. Mas já há um outro esforço da ESA, que é o desenvolvimento de nova tecnologia. Como vocês viram, a Lara falou-vos nas ondas gravitacionais e foi uma nova janela que se abriu. A ESA está na frente em preparar uma missão capaz de usar as ondas gravitacionais. Mas vamos voltar ao outro programa da ESA, que é a observação, o estudo do sistema solar. E, portanto, aqui é em localmente nós vamos observar. Obviamente incluímos o Sol na parte da exploração do sistema solar, porque podemos ir mais perto. E isso obriga-me a falar de uma das missões que é marcantes da ESA, que foi o SOHO, também uma colaboração com a NASA. O SOHO permitiu-nos estudar durante 20 anos o Sol. E foi esse que nos deu toda a física, não só do interior, através da astrosismologia, mas também da superfície e do vento solar, e portanto a interação do Sol com os planetas do nosso sistema. Mas temos outras missões, o Pedro falou-vos da Cassini, que foi fundamental no estudo da atmosfera dos planetas, que também foi um projeto da ESA, que terminou recentemente, e talvez mais recentemente vocês viram nas notícias da Rosetta, que foi de facto inovador, porque pela primeira vez nós fomos a um cometa. Porquê? Porque queremos perceber como o sistema solar se formou. E precisamos saber a composição química dos cometas para saber de onde é que vem a água, por exemplo, que nós temos na nossa Terra. E são esse tipo de respostas que são fundamentais no estudo do sistema solar. Marte é outro exemplo. Marte dá-nos mais um caso de um planeta que tem uma atmosfera que mudou de forma drástica. Nós sabemos que já teve líquido na superfície. E, portanto, claramente, nós precisamos estudar estes sistemas. Deixe-me falar agora um pouco das missões que já estão em preparação. Portanto, é o futuro em que nós aqui estamos mais envolvidos e, portanto, é a minha... Claramente, eu aqui faço questão de falar em algumas destas missões, porque Portugal tem estado por trás do desenvolvimento de algumas delas. Beppe Colombo vai a Mercúrio. Pela primeira vez, o homem vai investigar um dos planetas interiores. É extremamente complicado, porque temos que construir uma missão que consiga sobreviver ao facto de estar tão perto do Sol. Solar Orbiter, também brevemente a ser lançado, também vai observar o Sol, desta vez de perto, o Sol observava de longe, mas nós agora vamos mandar o Sol à órbita para ver de perto, mais importante que isso, para ver o Sol dos polos também. E, portanto, nós vamos tentar observar o Sol de todos os ângulos possíveis. O Euclide, cosmologia, matéria escura e energia escura. Portugal, mais uma vez, participa no consórcio que está a preparar esta missão, que vai ser lançada brevemente, portanto, eu espero que vocês tenham notícias brevemente. E, finalmente, os exoplanetas. Aqui, Portugal está envolvido em várias missões, o Keops, o Nuno falou-vos, o Plato também. O James Webb vai ser lançado, vai ser fundamental no estudo dos exoplanetas, é um tipo de observatório. E, finalmente, o Ariel, que o Pedro vos falou. O Ariel é importante porque vai nos permitir estudar a atmosfera de outros planetas, dos exoplanetas. Estão a ver que um trânsito de um planeta é diferente se alguma molécula na atmosfera desse planeta absorve a radiação com um comprimento de onda diferente. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos tentar ver que elementos químicos, que moléculas existem na observação. Tenho aqui os três exemplos das três missões que já estão em construção em que o Instituto de Astrofísica participa e as três que estão em definição em que também o Instituto de Astrofísica participa. E, portanto, eu espero que ao longo dos próximos 30 anos vocês tenham muito boas notícias da ciência em que nós participamos. Obrigado.
Ora bem, muito obrigado. Foram estas as nossas apresentações e, portanto, em formato rápido, esperemos que ninguém esteja aborrecido e que tenham apreciado. Usualmente, nesta altura, nós fazemos uma pequena conversa para qualquer questão que tenham os investigadores do Instituto. E já agora vamos fazer isto como nós costumamos. Peço-vos para virem para aqui também. E, portanto, para qualquer questão que tenham, qualquer pessoa da sala, estejam à vontade. Teremos todo o gosto em responder. Temos ali uma pergunta. Temos aí um microfone também a viajar, portanto.
Tá. Desculpa, lá fugi um bocadinho ao tema. O Nuno Santos disse que achava que estávamos sós no universo. Já agora gostava de saber o que é que ele pensa disso.
Não, o que eu disse é que nós não devemos estar só no universo. Não. Alguém me trucidaria aqui nesta sala. Perdia logo o emprego, não vale a pena. Certamente a minha convicção é que nós não estamos só no universo, mas nós temos é que encontrar outra vida no universo e é o primeiro passo é encontrar um planeta onde ela possa estar. Não é? Enfim, um dos primeiros passos.
Obrigado.
Isto não quer dizer que o Nuno Santos acredite em extraterrestres. Não. Ou melhor, acredita em extraterrestres, não acredita nem em alguns extraterrestres.
Há alguma... Sabemos porque é que, por exemplo, a atmosfera de Vênus é tão diferente da atmosfera da Terra? Há alguma ideia de porque é que isso... Porque é que isso aconteceu?
Sim, sabemos. Tem a ver, essencial, o facto de a constante solar, ou seja, a quantidade de radiação que chega a Vênus é quase o dobro da que chega à Terra. Na Terra, nós estamos nas condições ótimas para que, desde o início, tínhamos oceanos. Os oceanos dissolveram dióxido de carbono. O dióxido de carbono diminuiu o efeito de estufa, mas o efeito de estufa que existe em Vênus é avassalador. A temperatura à superfície é de 460 graus Celsius. Derrete o chumbo, como eu disse. E isso acho que é muito importante para pôr em contexto até a nossa Terra e as alterações climáticas que estão a acontecer na Terra hoje, fruto de grandes quantidades de dióxido de carbono que estamos a libertar, mas que pode ser ainda pior com a questão, por exemplo, do permafrost, que tem muito metano e dióxido de carbono na sua composição e que pode amplificar este fenómeno de uma forma terrível e podemos não ter tempo depois para controlar esta questão. Portanto, estudar os outros planetas é também muito importante para tomarmos conta, bem conta, do nosso próprio planeta. É muito importante.
Eu queria perguntar como é que vocês ensinam isto às crianças? Eu estava a ouvir-vos, estava a pensar no que se ensina do universo, enfim, não estou propriamente em cima dos manuais, mas do que tenho ideia, não muito. E isto está muito longe da ideia, ou seja, o que eu quero dizer é, as crianças que hoje nascem, enfim, que estão na escola, no sistema educativo, têm esta noção de conhecimento?
Eu talvez respondesse, até porque tenho duas crianças, uma delas no quarto ano. Eu acho que as crianças são maravilhosas, têm a mente mais aberta para receber informação de todo tipo. E este tipo de informação sobre a astronomia, o espaço, elas são particularmente interessadas por isto. Nós temos um programa no Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, ligado à Visão Júnior e ao Planetário do Porto, que é precisamente o Astro Júnior, que é para crianças que são desde os 5 aos 12 anos e que tem imenso sucesso. Aquilo esgota imediatamente, mal abrem as sessões. Eu às vezes tenho dificuldade de conseguir bilhete para as minhas filhas e eles fazem perguntas. Nós fazemos uma apresentação muito rápida, normalmente são 3 cientistas, com 5 slides cada, a apresentar, portanto, sobre um tema, o mesmo tema, aí falamos do mesmo tema, uma vez é os planetas, outra vez as estrelas, as galáxias, o cosmos, e depois é meia hora de conversa. E se eles pudessem, ficavam lá outra meia hora. As perguntas são absolutamente fantásticas. E nós fazemos o melhor que podemos, claro, falando, é diferente falar para este público ou falar para o público infantil, não é? Nós adaptamos... E eu posso-vos dizer que as perguntas que elas fazem normalmente são as mais difíceis de responder. Qual é a mesma ligação
que vocês têm com as escolas?
exatamente nessa linha que eu pedia para falar. Por exemplo, nós, através do Centro de Ciência Viva do Porto, do Planetário do Porto, aquilo que se foi feito foi uma identificação detalhada com a colaboração de professores daquilo que no programa oficial tem pontos com a astronomia. E, portanto, depois o programa do Planetário do Porto, nomeadamente as sessões e um conjunto de atividades associadas ao planetário para crianças e para escolas, são feitas com base precisamente no, naquilo que é o programa das escolas e criamos essas pontes. E, portanto, nós temos uma preocupação sempre de responder àquilo que é a preocupação, por exemplo, nomeadamente dos professores, de procurar informação complementar, oportunidades complementares, de trazerem os miúdos e poderem, de alguma forma, abordar alguns dos temas que estão relacionados com as ciências do espaço. E está a funcionar muito bem. Tem sido um sucesso.
Sim, temos aqui... Eu uso o meu microfone.
Muito obrigada. Antes de mais, para vos saudar, porque acho que esta vossa missão é uma missão fundamental e que nos abre, de facto, aqui as fronteiras do universo, das galáxias e dos astros, e irem à escola e estarem aqui também hoje é um exercício de cidadania muito importante, e pelo qual tenho que vos saudar a todos em particular. E a paixão com que falaram dos assuntos e dos temas deixa-nos também a nós completamente inspirados, porque é notório que gostam muito do que estão a fazer, e isso é fundamental para transmitirem esta vontade insaciável de termos mais conhecimento neste domínio. Uma das questões que mais me despertou tem a ver com o facto de terem referido que um dia corresponde a um ano em Vênus. Em relação aos corpos que lá existem, ao envelhecimento que possa ocorrer nesse ano, portanto, também há esse envelhecimento, ou seja, esse dia corresponde ao envelhecimento de um ano dos demais seres ou microcosmos que encontrem ali, e até que ponto isto também nos abre outros desafios para o envelhecimento em geral dos corpos, não é? Portanto, é algo que eu nunca tinha pensado. Já tinha ouvido em filmes de ficção científica, mas achava que não correspondia à verdade. E depois isto corresponde.
Não, mas não corresponde a esse envelhecimento físico. Quem quer?
Se posso falar um bocadinho. Na realidade, um dia, que é a rotação do planeta, no caso de Vênus, dura mais tempo do que um ano, que é a rotação em torno da estrela. Mas o tempo físico não passa de uma forma diferente, como acontece com o facto, por exemplo, dos corpos que estão a grandes distâncias ou que estão a grandes velocidades e que têm um tempo diferente, e que são os meus colegas da cosmologia, isso aí podem explicar muito melhor do que eu. Eu passava para falarem dos tempos diferentes a alguém da cosmologia.
Os tempos são diferentes relativamente, não é? Ou seja, a grandes distâncias ou a grandes velocidades, não é? Os relógios vão andar de forma diferente, não é? Em diferentes sítios. Mas isso é um efeito que não está relacionado com os dias, não é? A maneira como a velocidade com os relógios andam. Na realidade, não, está relacionado com a invisibilidade. Isso é a mesma velocidade do tempo, o tempo para o minuto vai ser diferente. Por exemplo, a distância que nós estamos da Terra, o campo gravitacional da Terra, vai também modificar a velocidade dos relógios. Portanto, os satélites de GPS que estão a uma distância maior do que nós vão ter um relógio a funcionar a uma velocidade diferente da nossa. Agora, o efeito é muito pequenino para nós humanos. Portanto, os astronautas vão para o espaço, vão envelhecer, se calhar, menos alguns nanosegundos do que se tivessem ficado cá em baixo, não é?
Eu vou ser a criança. Deixar a criança cá em mim. Usando a sua analogia da orquestra, disse que as estrelas tinham uma música e depois deu, como se fosse dentro de um naipe, não é? Que era o naipe das estrelas, tinham sons diferentes, como se fosse um violino, uma viola e um violoncelo, por exemplo. E é possível alargar o conceito da orquestra e dizer, por exemplo, que os planetas também têm uma música específica e fazem parte dessa orquestra?
Na realidade, evidentemente que as estrelas, ao serem corpos gasosos, portanto, puramente gasosos, a forma como as ondas de som se propagam no interior das estrelas é diferente. Aliás, as estrelas são corpos relativamente simples de estudar, precisamente porque são tipicamente esféricos e completamente gasosos. Mas se olharmos sempre para a Terra, e o estudo
que é feito do interior da Terra a partir das ondas sísmicas, algumas delas acústicas, é exatamente o mesmo princípio. Quando nós temos um tremor de Terra, há a propagação de ondas dentro da Terra. A diferença aqui é que nós só sentimos esses tremores de Terra de vez em quando e, de alguma forma, pronto, há uma dissipação mais rápida de energia, mas no caso das estrelas, elas estão permanentemente a tremer, se quisermos. Mas sim, o mesmo princípio de que se temos uma onda que se propaga no interior de um corpo, aquilo que nós vamos ver, a manifestação dessa onda à superfície, vai necessariamente depender do sítio por onde ela passou. Daí conseguirmos saber a física do interior, mesmo que a gente não a veja diretamente. Portanto, sim, também se aplica para estudar, por exemplo, a Terra.
Eu queria manifestar apenas o meu mal-estar, não pelas vossas apresentações, mas por aquilo que é a função do professor numa escola. Embora seja deputada, sou professora. E a minha angústia é esta. Apesar das permanentes atualizações que temos, e que são diárias, são permanentes mesmo, a velocidade das vossas descobertas, no fundo são as vossas descobertas, estão a anos-luz daquilo que nós transmitimos ou que acicatamos os nossos alunos. Porque, efetivamente, essa formação e essa atualização não se compagina com aquilo que vocês sistematicamente estão aprendendo, apesar de, estão portanto, a descobrir, apesar dessa atualização. E isto é assim, como é que podemos fazer a aproximação? Apesar de o que abordamos seja tudo muito básico. Eu só para porque é isto? Eu sou professora de Geografia e há uma parte que toca um pouquinho na astrologia. Portanto, e, de facto, ficámos a anos-luz daquilo que vocês hoje aqui me acicataram. Eu estou para lá da Idade Média.
Mas eu acho que a solução passa exatamente por colocarmos os cientistas mais próximo das escolas e dos professores. E, aliás, nós temos várias atividades que são inovadoras. A Margarida falou do Iastro Júnior. Mas nós temos também atividades junto das escolas. E, por exemplo, tivemos no passado uma atividade com crianças do terceiro ano, que consistia em levá-las a medir a velocidade de rotação do Sol. Obviamente, com todos os cuidados, para elas não começarem a olhar para o Sol, porque é uma coisa que tem o seu perigo, não é? Mas hoje em dia, com imagens, por exemplo, da Soho, nós temos acesso a toda a atividade solar nos últimos anos. E, portanto, podemos ir acompanhando dia a dia aquilo que existe no Sol e ver umas manchinhas lá na superfície. E elas chegavam à conclusão, mediam o período de rotação do Sol. E o segundo passo, que era aquilo mais interessante, a ver se elas descobriam ou não, e elas descobriram, é que o Sol não roda toda à mesma velocidade. A velocidade de rotação do Sol é diferente no Equador e nos polos. E, portanto, elas descobriam, nós não lhe dizíamos nada, mas elas descobriam que o Sol, na realidade, não é um corpo sólido. É um corpo gasoso e roda de maneira diferente no Equador e nos polos. E este tipo de atividades, obviamente, eu acredito que fica com as crianças para sempre. Algo que elas são levadas a descobrir, eu acho que é uma vitória da natureza humana que elas ficam. Claro, 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 claro.
Eu tinha outro comentário que eu gostava de fazer e que está relacionado com a questão da massa negra e da energia negra. Porque há uns anos atrás julgava-se que estávamos a aproximar, pelo menos de perceber um bocadinho sobre a massa negra. Apareceu aquela ideia dos WIMPs, que parece que já não é o que a gente julgava. E o que eu acho fascinante nesta área da massa negra e da energia negra é que, no fundo, se eu tivesse 18 anos, isto 95% daquilo que é o universo, nós não sabemos o que é. Aquilo que a gente vê são 5% do universo. E, portanto, para um jovem de 18 anos que está a entrar para a universidade, isto é todo tudo aquilo que a gente está a descobrir sobre aquilo que vê, e depois tudo o resto que a gente não vê, nem sabe o que é, não é? Porque se realmente houver uma força de expansão, nós não temos a mais pequena ideia do que é que isso seja. Não há analogias que eu saiba. É uma pergunta. Há analogias que nós possamos pensar? Não há. É um mistério mesmo. É misterioso. E, portanto, para miúdos que estão agora na escola e que vão entrar na universidade, são 20 vezes mais matéria para aprender e para descobrir do que a gente tem hoje e com esta coisa toda que ainda existe. Não? E eu gosto de fazer esta analogia porque há outra, não tem nada a ver com a astronomia, mas é que em cada um dos nossos corpos, 90% das células nos nossos corpos não são humanas, não é? São de micróbios e de bactérias e de fungos e por aí fora. Não é? 90% das células do nosso corpo, no vosso e no meu, não é só deles, no nosso, 90% das células não são humanas, são outras coisas. E 99% da informação genética também não é nossa. E, portanto, para miúdos que estão a entrar na escola e que estão a entrar na universidade, isto é um mundo fabuloso, não é?
Mas é muito importante exatamente fazê-los. Às vezes nota-se, não é? É muito importante fazer esses jovens perceberem que existe uma via profissional e que eles estão plenamente capacitados para a seguir. Ainda encontramos muitas vezes jovens que não sentem que não podem seguir essa via, porque têm que fazer alguma coisa que lhes dê dinheiro já, não é? E para o mercado de trabalho. Resolver uma situação profissional de imediato, muitas vezes matando um pouco aquilo que é a sede de conhecimento. E, portanto, há também uma grande valorização daquilo que são as capacidades dos jovens que nós tentamos despertar ou levar os nossos exemplos para eles.
Muito obrigada, Manuela Tender, eleita pelo Círculo de Vila Real. Eu queria primeiro felicitar-vos pelas vossas apresentações e depois dizer-vos que não há melhor forma, de facto, para nós, depois de uma sessão plenária de um dia inteiro cheio de reuniões, de comemorar com um ritmo mais lento do que este. De comemorar o Dia Nacional do Cientista, de que efetivamente aquilo que nos proporcionaram aqui hoje. E enquanto representantes dos portugueses, também dizer-vos obrigado. Obrigado porque nem fazia ideia de que, efetivamente, nós estávamos em tantas missões da ESA, de que nós estávamos a desenvolver projetos tão interessantes no âmbito das ciências do espaço. Eu sou das línguas e literaturas, portanto é uma outra área. E de maneira que quero felicitar-vos, aprendi aqui muito, dizer-vos que para nós, nomeadamente para mim, a apresentação podia ser em ritmo um pouco mais lento, porque eram muitas novidades e, portanto, para assimilarmos podia ser um pouquinho mais lento. Mas gostei imenso, felicito-vos e, de facto, creio que esta palavra, em nome dos portugueses que representamos e que temos a honra de representar, e que eu creio que temos também a responsabilidade de merecer a confiança que em nós depositaram, quero dizer-vos que Portugal se orgulha dos seus cientistas e que, efetivamente, merecem o reconhecimento da Casa da Democracia, dos representantes dos portugueses, e o meu tenho com toda a certeza. Muito obrigada por este momento que nos proporcionaram.
Eu, se calhar, acho que podíamos estar aqui mais uma hora a conversar, não é? Mas isto pode ser uma... Isto pode ser, vocês trouxeram aqui uma coisa que pode ser uma semente para nós fazermos coisas semelhantes em outras áreas e vermos de novo para o ano que vem, quando já começarmos a saber um bocadinho mais sobre a matéria escura e sobre os outros, as outras questões que vocês nos deixaram. Eu, em nome da comissão que vos recebeu e que tem muito gosto em poderem ter estado aqui connosco, gostava de vos agradecer este esforço. Foi difícil encontrar uma data e uma hora para o fazer. É verdade que depois deste dia todo, isto é inspirador, é quase como beber uma... saímos daqui todos a sonhar, que é uma coisa espantosa. E, portanto, mais uma vez, muito obrigado. Espero que isto possamos repetir mais vezes. E toda a força que a gente vos possa dar também, podem contar connosco. Muito obrigado.
Exatamente, temos a digressão, não é? Principalmente usando assim o microfone no horário, não.